ouvinte do Centro-Sul do Estado. Também bom dia para Ricardo Silveira, nosso âncora, nosso amigo. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Bom dia ao nosso convidado também.
E nosso bom dia aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, CBN Cascavel, ao Roberto Benjamin. Roberto, bom dia. Ficou bonito o visual novo aí para quem está acompanhando a gente nas redes sociais da CBN Cascavel.
Ficou bom, né, Gilson? Bom dia para você, bom dia para o Ricardo e também ao nosso entrevistado.
E o nosso entrevistado, que o Roberto e o Ricardo já falaram aí, quem é ele? Ele é Flávio Arnes, senador pelo Paraná, ele é do partido Podemos. Inclusive o Podemos tem 3 senadores, tá? E o senador Flávio Arnes é um dos componentes do partido, na representação do Congresso pelo Estado. E, senador, antes de mais nada, bom dia. E eu queria passar logo depois do seu bom dia já a pergunta para o Ricardo Silveira. Mas bom dia, senador, obrigado pela presença aqui no CBN Paraná.
Olha, bom dia para vocês, uma alegria estar participando e os meus cumprimentos também para todos e todas que nos acompanham.
Ricardo, vamos começar com você? Pode ser? Vamos lá.
Pode ser, com certeza. Bom dia, senador, obrigado pela participação aqui no CBN Paraná. Senador, com relação aos pedágios, esse modelo, né, apresentado pelo governo federal, ele dá um indicativo de que o Paraná pode ficar muitos anos ainda refém do que está acontecendo até então, neste modelo que está sendo adotado e tem o contrato com as concessionárias até o final do ano?
O contrato vai até o final do ano e o modelo apresentado pelo governo federal não atende aquilo que a sociedade paranaense espera dos pedágios. Eu tenho acompanhado várias audiências da Assembleia Legislativa pelas regiões do Paraná. Participei, inclusive, da outra audiência com a NTT no outro dia e penso que a Assembleia fez um papel muito importante de fazer com que a sociedade do Paraná convergisse para os pontos básicos. Então, nós temos que lutar, trabalhar, envolver o governo do Estado, senadores, deputados federais para a menor tarifa. Isso é essencial, né? Um desconto que a gente vem observando em outros estados bastante significativo, com obras a serem realizadas, né? Quer dizer, deixar muito claro isto, e transparência no processo, para que todos nós possamos acompanhar no decorrer dos anos o que está sendo feito, planejado e executado. A gente tem que lembrar que é uma decisão que vai envolver a economia, a parte social, né, e pelos próximos 30 anos. Então, nas audiências públicas da Assembleia, todos os setores do nosso Estado convergiram para esses 3 pontos de vista. O governo federal ainda vem querendo convencer de que não é por aí, mas temos que ficar firmes nessa posição, e o governador, inclusive, já disse que apoiaria aquilo que os debates indicassem como mais adequado.
Senador, semana movimentada no meio político, decisão do Fachin, do ministro, julgamento sobre a suspensão de Sérgio Moro. Como o senhor vê a segurança jurídica no país?
É um problema, eu diria, muito sério, né? O que a gente tem observado no Supremo Tribunal Federal são idas e vindas em muitas discussões e em muitas decisões. Toda essa questão do foro adequado para o julgamento já foi julgado, depois julgado de novo, né? A prisão em segunda instância, né, seria um outro exemplo também. Já foi julgado uma vez que deveria acontecer na segunda instância e depois voltou-se para a terceira instância. Então, o Supremo Tribunal Federal tem que fazer também uma reflexão sobre o que vem decidindo. Agora, ao mesmo tempo, o Congresso Nacional também não vem fazendo a sua parte. O Senado Federal já aprovou há 2-3 anos a prisão em segunda instância. Já estamos discutindo o fim do... Aliás, já discutiu o fim do foro privilegiado. Já aprovou. Está lá na Câmara. Também temos que discutir a prisão em segunda instância. Também outras formas de aprimoramento, eu diria, da justiça. que as decisões dos tribunais, obviamente, têm que ser respeitadas, mas o sistema de justiça no nosso país tem que novamente ser aprimorado. Nós fizemos uma reforma do judiciário há cerca de 15 anos, mais ou menos, mas tem que haver um processo de envolvimento do próprio judiciário para que essas confusões que causam mal-estar, uma insegurança, intranquilidade, um sentimento de impunidade, faz muito mal para toda a sociedade brasileira.
Senador, o senhor já foi militante do PT, o senhor já teve filiado ao Partido dos Trabalhadores. E o senhor hoje está no partido que tem uma oposição, de certa forma, mais contundente, mas ao mesmo tempo o senhor está assistindo a radicalismos. Né? O senhor tem acompanhado aí que as manifestações constantes de lado a lado, tanto do presidente Jair Bolsonaro como do ex-presidente Lula, apontam para uma disputa para as eleições do ano que vem com extremismo, inclusive com falas de forças armadas, de grupos mais radicais. Como é que o senhor analisa, como ex-militante do PT, o que o partido vai ser ou é dentro do Congresso Nacional e qual é o papel de partidos como o do senhor para fazer com que a gente não caia no extremismo ou a gente tenha uma posição de respeito à democracia sem golpes e golpismos?
O patrimônio que nós temos que preservar é a democracia. Né? Todas as soluções, todos os caminhos têm que vir dentro da democracia, da participação do povo, das eleições corretas. O que a gente tem que evitar é o radicalismo, a polarização, e o Brasil vem sofrendo muito com isso. Né? A gente vê posições extremadas, radicais, né? Ou de um lado ou de outro. Isso não combina com o sentimento do povo brasileiro, que é um sentimento sempre de paz, de construção, de diálogo. Essa sempre foi a marca do povo. Mas queremos também, obviamente, né, combate à corrupção, à violência, ao crime organizado. Como foi dito, eu fui filiado, sim, ao PT, né, fui eleito pelo PT no outro mandato de senador, lá em 2002, né, e sempre com apoio assim, importante aí de tantos setores do Paraná, e saí do PT naquela época, antes de terminar o mandato, inclusive dizendo que não concordava com aquilo que a cúpula do partido, eu sempre assim, procurei proteger a militância, mas o que a cúpula do partido vinha fazendo, e saí do Partido dos Trabalhadores. Então, tudo isso indica também que nós precisamos, na verdade, aprimorar os partidos políticos nessa caminhada, né? Porque o partido político, com as novas regras, né, de você ter chapas dos partidos e não podendo mais haver coligações nas proporcionais, isso já ajuda também. Termos o voto distrital misto, para que também a população possa ficar sempre perto do partido. Mas nós temos que caminhar, pelo menos da minha parte, caminhar para o ano que vem, quando vamos ter as eleições, né, em todos os níveis, né, estados, Brasil, deputados, senadores, enfim, uma nova realidade, que a gente cuide, principalmente em quem que a gente está votando. Eu acho que a realidade tem que ser essa, conscientizar o povo, debater, politizar, para que vote bem, escolha o candidato, veja a história do candidato. A gente sempre fala isso. Às vezes o pessoal reclama de algum deputado ou senador. Ele só está lá, né, porque o pessoal votou nele. Né? Então, o voto tem que ser muito consciente nesse sentido. E o Podemos, Álvaro Dias, Oriovice Guimarães e eu, estamos no mesmo partido, inclusive para nos articularmos, conversarmos mais, estarmos como bancada bem mais fortes e pesados com aquilo que o Paraná precisa. Então, a nossa posição é no sentido sempre de votar bem, de ter as reformas. Se nós aprovássemos o fim do foro privilegiado, isso nos envergonha, me envergonha, né? A gente ver que deputada que está sendo acusada de assassinato está lá porque tem o foro privilegiado. Ao mesmo tempo, senadores também, com recursos aí que foram escondidos na cueca, né? Que também isso envergonha. Então, a gente tem que acabar com foro privilegiado, ter a prisão em segunda instância para que a população possa assim se sentir segura nessa transparência e nessa possibilidade da justiça alcançar a todos.
Ô Roberto, você pode fazer a pergunta de perder a conexão com o Ricardo? Você pode dar continuidade aí?
Muito bem. Senador, vamos falar um pouquinho sobre as vacinas. A gente observa a correria grande, municípios, os prefeitos, também os governadores. Tem a questão da legislação também. Essa ausência de eficiência na compra das vacinas lá atrás, pelo menos é isso que tem colocado quem pensa evidentemente diferente. Como que o senhor vê o debate em torno desse assunto? A situação no Brasil é crítica, principalmente no Paraná. Nós estamos vendo aí os números crescentes, aumentando o número de óbitos e as vacinas chegando a conta-gotas.
É verdade. É uma situação dramática, difícil, né? Esse mês de março está sendo terrível para o Paraná, para Curitiba, Cascavel, Maringá, né? Para o Brasil. Né? Então, o Congresso Nacional vem, vamos dizer, praticamente todos os dias pressionando, vendo, né, ajudando. Né, se um laboratório coloca uma situação de dificuldade em que aponta, por exemplo, que existe algum impeditivo legal, ou a legislação é aprovada, é alterada, porque nós temos que ter o foco na vacina. Nós temos um problema. No ano passado, inclusive, eu dei uma entrevista para a CBN de Maringá, que eu me lembro, no começo da pandemia, em que eu dizia, olha, nós temos um problema econômico, e a causa do problema econômico é um problema de saúde. Nós temos que dar conta do problema da saúde para que o problema econômico possa ser adequadamente encaminhado. Então, a gente só tem dois caminhos nesse momento particularmente difícil. É prevenir e vacinar. O governo titubeou, né, bastante, né, o governo federal nesse sentido, de agilizar um ano atrás essa compra das vacinas. Essa negação do problema, negação da necessidade da vacina, atrapalhou em muito o processo todo no Brasil. Então, nós temos que unir forças, né, prefeituras, governadores, Congresso, para termos mais vacinas. Não adianta a gente fazer um contrato agora para entregar em dezembro, a vacina em novembro. Médicos do Paraná estão em contato o tempo todo, né, com os laboratórios para ver o que pode ser feito para ser agilizado. Nós temos tantas vacinas aí que, né, no ano passado, se tivéssemos essas 70 milhões de doses da Pfizer, por exemplo, já seria praticamente um percentual importante do Brasil. Imagine se a gente não tivesse a Coronavac do Butantan, seria praticamente zero de vacinas nesse momento. Mas, independente disso, não adianta ficar olhando agora para trás. A gente tem que aprender a lição e discutir depois como melhorar, mas nesse momento a palavra é prevenir, dois verbos. Prevenir, que significa não aglomerar, ter os cuidados higiênicos, sanitários, usar a máscara, né, também, isso no mundo inteiro é assim, e vacinar. Prevenir e vacinar. Então, a gente está fazendo todo o esforço possível nessa direção.
Senador, é claro, as atenções já voltadas para o ano que vem, ano eleitoral, muitas decisões, né, principalmente do presidente da República, com o pensamento para o ano que vem. Qual que é o impacto disso, um risco para a população brasileira, no aspecto da saúde, também decisões voltadas à economia?
Olha, Ricardo, a pior coisa que eu penso que poderíamos ter feito anos atrás foi ter aprovado a reeleição no Executivo. Né? Foi uma decisão, eu diria, na contramão daquilo que acontece em países desenvolvidos, onde isso é um processo normal, corriqueiro, salutar, mas no Brasil, vou ser franco em dizer, não funcionou. Porque o governador, ou o prefeito, ou o presidente, muitos, não todos, não vamos generalizar, entram no cargo, assumem o cargo e começam a pensar na reeleição. Tudo em função da reeleição e não em função de políticas públicas permanentes que atendam às necessidades. Então, os acertos, né, as discussões, as iniciativas têm por único objetivo aquilo que vai beneficiar ou não, né, no ano seguinte, no nosso caso, no ano que vem, né, e não pode ser desse jeito. Então, nós temos que caminhar, aí eu diria, para políticas públicas adequadas. A pandemia mostrou que a gente precisa ter políticas sociais, né, adequadas. Então, nós temos que ter cadastro, levantamentos, renda permanente. A pandemia mostrou, né, que nós não temos internet em 33% das escolas brasileiras. E educação é tudo que o Brasil precisa. Então, e não se consegue bons resultados de um ano para o outro. A gente tem que preparar, né? Ao mesmo tempo, a pandemia mostrou que a gente quer recuperação econômica. 70 milhões de brasileiros não têm educação básica completa. 40 milhões de brasileiros com mais de 25 anos só têm o ensino fundamental. Agora, nas prioridades colocadas para o Congresso Nacional, né, nas prioridades, não consta a educação. Então, a pandemia mostrou isso. Então, a gente tem que pensar como Estado, né, como nação, como futuro, né, e a reeleição coloca uma trava nisso tudo. E perdemos o foco. O foco, nesse momento, tem que ser auxiliar o povo na parte social, o micro, pequeno, médio empresário, para que ele não feche as portas da sua empresa. Nós vamos, inclusive, discutir isso hoje à tarde no Senado Federal, e, ao mesmo tempo, vacina. Quer dizer, tem que ter o foco da vacina. A gente até lamenta essa decisão do STF, porque toda a sociedade, em 2 dias, 3 dias, está pensando no que aconteceu, né, no STF. Ao invés de dizer é vacina, é auxílio emergencial e é também o apoio aos produtores do comércio, da indústria, da agricultura, como é o caso do Pronamp, por exemplo, que tem que ser, inclusive, dilatado o prazo, porque no ano passado aprovamos para que o crédito fosse pago agora, mas está tudo fechado ainda. Então, nós temos que dar conta disso e debater isso.
Senador Flávio Arnes, muito obrigado aí pela sua presença aqui na CBN, no CBN Paraná.
Olha, eu deixo um abração para vocês, agradeço a acolhida, sempre à disposição, e para as pessoas que nos acompanham, vamos juntos, porque nós queremos um Brasil tranquilo, da paz, sereno, sem radicalismos, sem corrupção, crime organizado, violência, né? E juntos a gente pode fazer essa realidade acontecer. Abração.
Ricardo Silveira, muito obrigado por essa conexão com a gente. Até o próximo CBN Paraná.
Obrigado, Gilson, Roberto, senador e aos ouvintes da Rádio CBN. Até a próxima semana.
Roberto Benjamin, grande abraço. Obrigado, Roberto, pela participação aqui no CBN Paraná. Até o próximo encontro.
Abraço, Gilson, também o Ricardo. Muito obrigado ao senador Flávio Arnes, aos ouvintes da CBN em todo o estado. Até a próxima quarta.
E se desfaz assim o CBN Paraná. Nós conversamos hoje com o senador Flávio Arnes do Podemos, falando sobre o pedágio, ou seja, a concessão das rodovias. Chega ao fim o contrato, podemos ter mais um contrato nos próximos 30 anos. Igual ao que a gente não queria, temos que lutar contra isso, segundo o senador. E falamos também um pouco sobre a pandemia e o ambiente político. 11 horas.